Glórias a Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, também, 8, versículos 26 a 56. O texto é longo, então eu quero ir lendo as porções do texto de acordo com o desenvolvimento do sermão. Lucas 8, 26 a 56. À medida que for desenvolvendo o sermão, então estarei lendo o texto. O tema é a manifestação do sobrenatural. A manifestação do sobrenatural libertando os prisioneiros de Satanás, curando os enfermos e restituindo a vida. Eu costumo dizer que o mundo sobrenatural é mais real do que o natural, do que o chão em que pisamos, do que tudo aquilo que vemos ou palpamos. Este mundo natural passará, mas o reino de Deus jamais se findará. Nós vivemos momentos em que o império das trevas domina neste mundo. O próprio Senhor Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Mas a pessoa que se converte ao reino sobrenatural de Deus recebe libertação completa. Aí há a manifestação do sobrenatural, dando vida completa à pessoa que se rende ao reino do Senhor. Lucas 4, 17 a 21, o Senhor Jesus leu a palavra do profeta Isaías. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho como nosso Redentor, Salvador, Libertador. Nós estaremos vendo nestes versículos que compartilharemos que Deus cumpre as suas promessas em Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio como homem e disse: Hoje se cumpriu tudo aquilo que meu Pai prometeu. E Ele está dizendo para nós aqui, agora: Hoje se cumpriu a vontade do meu Pai, para aqueles que querem receber esta vontade. A manifestação do sobrenatural, ela acontece libertando os prisioneiros de Satanás. Nós vemos isso nos versículos 26 a 39. Diz assim: Então, rumaram para a terra dos Gerasenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que, havia muito, não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Glórias a Deus. A manifestação do sobrenatural libertando os prisioneiros de Satanás. Aqui nós vemos Jesus libertando um homem terrivelmente aprisionado pelos poderes das trevas. Nós vemos que Jesus foi a um lugarejo onde viviam criadores de porcos. Dentro da nação de Israel, ninguém criava porco. Os porcos eram considerados imundos pelo povo de Deus. Então, era uma cidade vizinha, não pertencente à nação de Israel. Ali moravam pessoas sem Deus, que negavam o Deus Todo-Poderoso. O homem que se apresentou a Jesus estava possesso, cheio de demônios. E não era ele que falava, mas o líder de uma legião de demônios. Uma legião de demônios quer dizer que representava de 6 a 10 mil demônios. Um legionário era o comandante de grandes quantidades de guerreiros, de 6 a 10 mil guerreiros. Então, provavelmente o comandante, o líder daqueles demônios que estavam nesse homem, se manifestou dizendo que ele era legião. Este homem, ele estava sem identidade, não tinha identidade própria, era apenas a morada de uma legião de demônios. Ele era um covil de demônios. Nós sabemos que quem está em Jesus é templo do Espírito Santo. Ele não era morada do Espírito Santo, era morada de demônios. Este homem, ele não agia por si. Ele era instrumento dos poderes das trevas. E quando Jesus expulsou aqueles demônios daquela vida, quando ele praticou o exorcismo, aqueles demônios não queriam ir para o abismo. Eles rogaram para não serem lançados no abismo. Abismo é lugar de prisão, e Jesus tinha autoridade para lançá-los na prisão eterna. 2 Pedro 2,4 fala desta prisão, abismo como prisão de demônios. Eles preferiram habitar em porcos. Já que Jesus queria libertar aquele homem, eles pediram que fossem lançados naqueles porcos. E assim eles continuariam fazendo o mal ali naquela região chamada Gadara. Versículo 28, ele diz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Ele sabia muito bem com quem estava lidando. O diabo sabe muito bem quem é Jesus. Ele sabe muito bem quem é um filho de Deus. Eles sabiam que Jesus veio para colocá-los na prisão, para lançá-los no abismo. Por isso que eles clamaram para que isso não acontecesse. Os demônios sabem da autoridade que tem Jesus. Eles sabem da autoridade que nós temos quando somos templos do Espírito Santo, quando agimos em obediência ao Senhor Jesus. Nós precisamos aprender com o exercício da autoridade que Jesus deixou exemplificado neste texto, nessa passagem e muitas outras passagens. Esta mesma autoridade é para nós também. Mandar os demônios para o abismo, para as trevas, para lugares áridos, mas eles não têm direito de possuir vidas para a habitação deles. Os demônios, eles sabem que seu tempo está no fim. Inclusive, aqueles demônios, quando Jesus se deparou com eles, ele sabia que seu tempo estava no fim. Ele sabia que era o início do tempo da graça. e nós estamos vivendo o tempo da graça. Eles sabem que já temos a vitória. Derrotado é o crente que não quer tomar posse da vitória que há em Cristo Jesus. Nós temos a vitória em Cristo Jesus. Aquele homem acabou recebendo a vitória em Cristo Jesus. Vejam bem, fala-se de exorcismo e se mistifica muito o exorcismo. O exorcismo é simplesmente estar na autoridade, conforme a palavra de Deus, e mandar o demônio embora. É isto que o Senhor Jesus nos ensina. Jesus, por amor àquele homem, naquele homem Jesus expressou o seu desejo de libertar todo o prisioneiro de Satanás. Ele pegou e tornou livre aquele homem que era escravo das trevas, que era habitação dos poderes das trevas. Jesus ama os prisioneiros e liberta-os. Jesus veio para libertar os prisioneiros de Satanás. O profeta Isaías anunciou isso quase 8 séculos antes de Jesus vir. E Jesus veio e disse: hoje se cumpriu esta palavra. Eu estou aqui para fazer o que o Pai determinou. O que que nós vemos acontecendo com esta manifestação do sobrenatural, libertando este prisioneiro? Nós vemos uma coisa linda. Este ex-endemoniado, versículo 35, de escravo do diabo, de prisioneiro do diabo, agora é discípulo. Quem recebe a Jesus como o libertador, como o salvador, ele fica aos pés de Jesus. E aquele ex-endemoniado, agora ele não quer mais nada além de ficar aos pés do Senhor Jesus. Ele quer somente seguir ao Senhor Jesus. A pessoa liberta quer andar com Jesus, quer ter comunhão com Jesus e sua igreja. Quem reconhece a Jesus como libertador não abre mão da palavra de Jesus, não abre mão da comunhão com Deus e sua igreja. O que que Jesus disse para aquele homem que estava liberto, que já tinha aprendido a seguir ao Senhor Jesus? Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Volta para casa e conta. Aquela cidade estrangeira precisava de um missionário. Eu não parei para analisar sobre isso, mas me vem à mente que possivelmente esse homem tenha sido o primeiro missionário estrangeiro do tempo da graça. Jesus deixou ele como missionário naquela cidade dominada pelos poderes das trevas. Mais tarde, Jesus determina aos 12 para estarem indo e evangelizando todo mundo, fazendo discípulos, mas aquele homem recebeu aquela missão bem antes. Um escravo do diabo torna-se missionário da palavra da salvação. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus tem feito por ti. E ele saiu de cidade em cidade, contando a maravilha da salvação de Deus em Cristo Jesus. Mas também aconteceu uma coisa muito triste naquela cidade. Todo o povo rogou que Jesus se retirasse de Gadara. Preferiram ficar com o lucro dos porcos e com os demônios, mas sem Jesus. Nós precisamos tirar uma lição também desta tristeza que tomou conta lá daquele povo. Será que nós muitas vezes não preferimos ficar com os lucros do mundo e esquecemos de Jesus? Será que não ficamos muitas vezes dias e dias com o lucro do mundo sem Jesus? Eles não quiseram Jesus e preferiram ficar na imundície do lucro com porcos. Muitas vezes as pessoas dizendo que são crentes, batendo no peito que são crentes, mas não têm tempo para comunhão com Deus, para comunhão com a igreja. Quem faz isso, será que é crente de verdade? Então nós precisamos rever a nossa conduta. Muito triste o que aconteceu com aquela cidade. Provavelmente poucos receberam a salvação através daquele homem que Jesus libertou. Jesus é a manifestação do sobrenatural, libertando todos os prisioneiros de Satanás. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, arrancou do império das trevas e nos transportou sobrenaturalmente para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o qual pagou o preço pela nossa libertação, a remissão dos nossos pecados. A manifestação do sobrenatural libertando os prisioneiros de Satanás. Esta manifestação precisa acontecer primeiro na nossa vida e depois através da nossa vida, para que o reino de Deus esteja bem firmado. A manifestação do sobrenatural também acontece curando os enfermos. Nós vemos nos versículos 43 a 48. Diz assim: Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, de Jesus, e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glórias a Deus. A manifestação do sobrenatural curando esta enferma. E a manifestação do sobrenatural continua através dos tempos, curando os enfermos. A mulher sofria há 12 anos de hemorragia, derramamento de sangue, e nenhum médico era capaz de curá-la. E no meio judaico, a mulher com hemorragia era considerada impura. Ela era rejeitada, excluída. 12 anos vivendo a exclusão, a rejeição. Esta mulher, ela conhecia a palavra de Deus. Com certeza ela conhecia a promessa de Deus, Êxodo 15, 26, onde Deus diz: Eu sou o Senhor que te sara. Essa mulher conhecia a palavra de Deus e tinha ouvido de Jesus. E ousou tocar na orla da veste do Mestre. Ela teve a ousadia, rompeu em fé para receber a cura daquela terrível exclusão. Era motivo de dor, porque era excluída da comunhão santa, da comunhão com a família. Era considerada impura. E ela, ao tocar a veste do Senhor Jesus, ela estava reconhecendo o sacerdócio de Jesus também. Os sacerdotes, conforme o ritual judaico, eles penduravam nas suas vestes porções da palavra sagrada, das promessas de Deus, chamados de filactérias. Promessas de Deus ao povo estavam penduradas nas orlas das vestes. E essa mulher, conhecendo dessas promessas, embora Jesus não tivesse filactérias penduradas, mas ela reconheceu o sacerdócio do Senhor Jesus e ousou tocar na veste do Senhor Jesus, na orla, na beiradinha da veste, na plena certeza de que receberia a cura. E esta mulher, e ela fez com todo cuidado, com toda a vergonha, com todo o sentimento de humilhação, fez as escondidas, sabendo que receberia a cura. Tanto que ninguém havia percebido ter sido ela que tocou. Mas Jesus disse: alguém me tocou, se desprendeu o poder de mim. Eu sei que alguém está querendo a bênção. E aquela mulher humilhada, quebrantada, na certeza que ninguém poderia curá-la a não ser o Senhor Jesus, ela recebe o milagre da cura. Sem humilhação, sem fé, sem confiança plena no poder de Deus, sem dependência, ninguém recebe cura, ninguém recebe libertação. E aquela mulher, ela dependeu totalmente, tendo conhecimento, ela sabia exatamente o que queria e sabia exatamente quem poderia dar para ela o que ela precisava. Esta é a nossa condição como filhos de Deus. Devemos conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus. Quando precisarmos, nós sabemos que podemos recorrer a Ele e o poder se manifesta. E a glória de Deus se manifesta. Aquela mulher sendo curada, ali humilhada, se identificou. O que que ela ouviu? A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Como é maravilhoso poder ouvir isso. Quantas coisas queremos receber de Deus? Muitas vezes devemos esperar bastante também. Essa mulher esperou 12 anos até o grande momento. E eu já recebi curas de Deus. Também tive que esperar, insistir com Deus durante vários anos. Mas até o momento que eu recebi a cura, eu pude sentir esta confirmação de Deus: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Fique em paz. Vai andando em paz. Viva em paz. Nós precisamos olhar os exemplos que Deus coloca na sua palavra, a Bíblia. Ele deixou tudo bem registrado para nós nos espelharmos na autoridade do Senhor Jesus, na humildade, na obediência do Senhor Jesus, na humildade das pessoas quando buscam ao Senhor Jesus, na dependência das pessoas quando buscam o Senhor Jesus. A falta de fé, um terrível abismo no coração do homem. A falta de fé é um rombo na vida do ser humano. A falta de fé é um grito da razão declarando que Deus não faz milagres. E este não foi o problema daquela mulher. Ela não racionalizou nada. Ela rompeu em fé e ousou tocar na veste do Senhor Jesus, na orla da veste do Senhor Jesus, na beiradinha da veste do Senhor Jesus, e recebeu o milagre. Muitas curas também não acontecem porque as pessoas só querem milagres, mas não querem ter fé pela obediência. A manifestação do sobrenatural, curando as enfermidades, é para nós, é para a igreja do Senhor Jesus. Esta mulher é um exemplo. Eu já tenho vivenciado o poder de Deus me curando de forma muito clara. Várias curas recebi do Senhor. É para todos nós. Não é só para aquela mulher, não é só para pastores. É para todos os filhos e filhas de Deus. Mas nós precisamos viver na obediência à palavra de Deus. Precisamos exercitar fé, viver com fé, depender de Deus e do Senhor Jesus. E aí o milagre acontece. A manifestação do sobrenatural, também restituindo a vida. Nós vemos isso nos versículos 41 e 42 e 49 a 56 do texto mencionado. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. 49 a 56. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Restituição da vida é a manifestação do sobrenatural. Lucas 4:19 diz, conforme a palavra do profeta Isaías: veio para pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o jubileu, o tempo da restituição, o tempo da devolução. Jesus quer devolver para você tudo que o diabo já roubou. Ele devolveu para aquela família a vida da filha que havia sido ceifada, que havia sido roubada. Se Jesus devolveu o espírito a uma menina morta, ressuscitando-a, peça aquilo que você precisa. Jesus vai restituir, Jesus vai ressuscitar. Precisa crer que Jesus pode restituir. Jairo creu que Jesus podia restituir a vida à sua filha. A receita é muito simples: somente confie em Jesus. Não dê atenção aos incrédulos. Por que que Jesus tomou uma criança uma vez nos seus braços e disse: quem não se humilhar como esta criança não verá o reino do céu? Dependência, confiança. É isto que nós precisamos desenvolver. E tem faltado muito disto no coração endurecido da humanidade hoje. Nós precisamos estar atentos. O Senhor quer restituir a vida, quer fazer devolução. Mas precisamos tomar cuidado com a voz do incrédulo. O incrédulo diz: tua filha já está morta, não incomodes o mestre. O incrédulo diz: isto não tem jeito. Pare de incomodar a Deus, pare de ficar pedindo toda hora. Tem gente que chega a dizer: não põe Deus nesse negócio. Nós devemos colocar Deus em tudo. Devemos colocar Deus presente em tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que temos. Cuidado com a voz do incrédulo. O incrédulo impede que você se achegue a Deus, ao Senhor Jesus, para usufruir do direito da devolução, do direito da restituição. Aquele incrédulo: tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Em outras palavras, ele estava dizendo: você é um derrotado, você é um fracassado. Deus não te ouve. É isto que o mundo fala para nós hoje. Quando você liga a televisão, se assenta com pessoas nas conversas do dia a dia, é isso que eles tentam sugerir para cada um de nós. Colocando tudo no poder da mente, da intelectualidade, da competitividade, da astúcia humana. Mas não, nós precisamos confiar no poder de Deus, na restituição que Deus tem para nós através do seu filho Jesus. Cuidado, cuidado com a voz do incrédulo. Se Jairo tivesse vacilado um momentinho e dado atenção à voz do incrédulo, sua filha não seria restituída à vida. Jesus não chamaria o espírito de volta para o corpo dela. Todos nós sabemos que quando morremos, o espírito sai do nosso corpo. E Jesus recebeu a autoridade de Deus naquele momento para chamar o espírito dela de volta ao corpo. Deus devolveu o espírito daquela moça ao corpo, restituindo a única filha àquele pai que estava muito triste, aquela mãe que estava muito triste com o que havia acontecido à sua filha. Mas cuidado com a voz do incrédulo. Preste atenção na voz do incrédulo. É um alerta muito claro para nós. A manifestação do sobrenatural é uma verdade. Restitui aquilo que foi roubado de nós. Mas nós precisamos dar atenção à voz de Deus e renunciar à voz do incrédulo. Receber tudo o que vem de Deus, todos os alertas, todas as exortações que vêm de Deus, e negar aquilo que vem do incrédulo, aquilo que vem do maligno. Assim nós teremos a restituição conforme a vontade de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O nosso inimigo, o diabo, veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para fazer o quê? Dar vida. E vida com abundância, vida abundante. Então nós precisamos tomar posse da vida abundante que temos em Cristo Jesus. Vivemos o tempo da devolução, o tempo do jubileu. Vivemos o ano aceitável do Senhor. Ele quer restituir para nós. Quer nos preparar para o paraíso eterno. Nós precisamos querer de volta tudo que é nosso. E assim, querendo de verdade, com sinceridade, nós estaremos obedecendo a voz de Deus, obedecendo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e andando de forma agradável na presença de Deus. E Deus se agradando de nós em Cristo Jesus, Ele restitui tudo aquilo que o diabo tem roubado de nós. E glórias a Deus. O que o diabo já roubou de você? Se ele roubou, não é dele. Ele roubou, é teu. Não está na tua posse no momento, mas Jesus pode restituir. Ele tem todo o poder para restituir. Ele dá um tratamento completo. Depende da postura de cada um filho, de cada uma filha de Deus. Nós precisamos esperar nada mais, nada menos do que a manifestação do sobrenatural, restituindo, devolvendo o que é nosso pelas mãos de Deus, pelas mãos do Senhor Jesus. Mas cuidado com a voz do incrédulo. O incrédulo quer desviar a nossa atenção. Ele quer dizer que nós somos fracassados. Ele quer dizer que nós não vivemos mais o tempo dos milagres. Não vivemos mais o tempo do sobrenatural. Mas isso é uma mentira. É um engodo do maligno. O sobrenatural de Deus é muito mais real do que o chão onde pisamos. Nós vivemos num sobrenatural. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos assentados nos lugares celestiais. Nós não pertencemos mais ao reino desta terra, deste mundo, mas ao reino de Deus, ao reino do céu. Glórias a Deus por isso. No exorcismo daquele homem possesso, vemos que Jesus veio para libertar os prisioneiros de Satanás, manifestando o sobrenatural. Vemos o grande amor de Deus que derrotou Satanás. Isto é para nós. Ele continua nos libertando e derrotando Satanás se nós concordarmos com a sua boa vontade, se nós obedecermos aos seus mandamentos. Na cura da mulher, vemos que Jesus é o médico dos médicos. Nós precisamos confiar todas as nossas enfermidades nas mãos do médico dos médicos. Deus usa o médico terreno, mas precisamos em primeiro lugar confiar no médico dos médicos. Assim como ele curou aquela mulher que sofria de hemorragia durante 12 anos, ele pode, tem poder para curar qualquer mal que nos incomode nos dias de hoje. Eu tenho a experiência, tenho testemunhado de curas que já recebi do Senhor, e curas poderosas. Na ressurreição da menina, vemos que para Deus não há impossíveis. Ele chama a vida aqueles que estão mortos. Ele dá vida até a mortos. Imagine ele querer devolver uma coisa, uma necessidade que foi roubada de nós, que era direito nosso. Uma bênção que temos direito e por um vacilo nosso, quem sabe, perdemos. O Senhor ressuscita. Chama à vida aquilo que está morto. Se algo está morto na vida de alguém, confie no Senhor, que Ele devolve, que Ele ressuscita, que Ele dá vida. Aquela menina estava morta, mas aquele pai, ele ouviu falar do Senhor Jesus, ele confiou plenamente no Senhor Jesus e a bênção se estabeleceu. Devolução completa. Nós precisamos então confiar no Deus dos impossíveis. Olhe para aquilo que você acha que é impossível na tua vida, na vida de um familiar, na vida de alguém que você ama e quer que essa pessoa seja totalmente do Senhor, ou que já é e precisa de um favor do Senhor. Confie. Peça a devolução e Ele restitui. Se você agir conforme a vontade dEle, agir com fé, conforme a palavra de Deus. A manifestação do sobrenatural não é história, não. A manifestação do sobrenatural é para nós, filhos e filhas de Deus. E se não houver manifestação do sobrenatural, alguma coisa errada há na nossa vida. A manifestação do sobrenatural deve ser rotineira na nossa vida. Deve ser comum na nossa vida. Aí sim, nós estaremos verdadeiramente vivendo a vida de verdadeiros crentes no Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus, porque o nosso Deus, mesmo tendo tanta grandeza, tanto poder, tanta soberania, tanta majestade, Ele ainda olha para nós e manifesta o Seu sobrenatural. Ele não olha para nós como seres insignificantes. Ele olha para nós como filhos e filhas. Ele olha para nós como alvos do Seu amor. Isso que é poderoso. Mas nós precisamos querer ser desse Deus todo amoroso, todo poderoso. E aí a bênção será completamente estabelecida. O sobrenatural será uma prática constante na nossa vida e através da nossa vida. Amém, família abençoada.